Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021. Para todos, um bom domingo. São os votos da Ana Guedes, que está convosco aqui na apresentação, e do nosso produtor, Liu Sahilo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Pode escutar esta emissão também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguiti e Capital FM. Isto na cidade de Bissau. Estamos também em FM na cidade de Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, tem duas opções para nos ouvir em FM. A rádio Sichanouk e a Leste FM. Em Buba, ouvem-nos em FM com a rádio Papagaio. E estamos em FM na cidade de Cachungo com a Uber Holando. Não esqueça, estamos também em direto na internet. Encontra-nos em voaportugues.com. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos falar aqui de uma exposição fotográfica com o título A Máscara Oculta. Na segunda meia hora teremos saúde com a doutora Graça Madsinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Vamos agora às notícias que marcam este domingo. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. No Iraque, o Ministério do Interior informou que aumentou para 82 o número de mortos no incêndio num hospital de Bagdá na noite de ontem e que 110 pessoas ficaram feridas. Entre os mortos estão pelo menos 28 pacientes entubados com a Covid-19. A causa do incêndio foi atribuída a uma negligência por parte das autoridades do hospital. Relatos iniciais sugerem que o fogo começou quando um cilindro de oxigênio explodiu numa enfermaria de terapia intensiva. Na Guiné-Bissau, o Primeiro-Ministro remodelou o seu executivo, que passa a ter agora 20 ministérios e 11 secretarias de Estado. A mudança foi sancionada pelo Presidente Umaro Sissoko Embalo, que assinou os respectivos decretos. A posse deve acontecer amanhã. Deixam o governo 6 ministros e 3 secretários de Estado e o PRS, a terceira força política no Parlamento, reforça o seu peso no executivo. Em Cabo Verde, o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e o Ministro do Estado dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, testaram positivo à Covid-19 e estão em quarentena. Santos e Freire integram os mais de 1000 casos do novo coronavírus registados no país em apenas 3 dias, na semana seguinte às eleições legislativas do passado domingo 18. Entre sexta-feira e sábado foram registados mais 310 casos. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi fala hoje à nação no âmbito da situação de calamidade pública, mas desconhece-se por agora o teor da sua intervenção. A última vez que o chefe de Estado se dirigiu ao país, a 5 de abril, havia 68.227 casos no total, agora ascendem a 69.643, enquanto as mortes subiram de 782 para 807. As hospitalizações, no entanto, caíram de 70 para 39 em 3 semanas. O líder dos rebeldes do Chad, Mahamad Mahdi Ali, manifestou disponibilidade para respeitar um cessar-fogo de 2 semanas depois de ter lançado uma ofensiva contra o regime no país. Ali não indicou se a Frente para a Alternância e Concórdia no Chad admite discutir nessas 2 semanas com o governo, depois de ontem ter afirmado que não negociaria com militares. Também ontem, o grupo indicou que prepara uma ofensiva em direção à capital, menos de uma semana depois de o presidente Idriss Déby ter sido morto em combate e substituído pelo filho. O Papa Francisco chamou de agora, hora da vergonha, o facto de 130 migrantes terem morrido no Mediterrâneo devido à falta de resposta dos países da região ao grito de socorro lançado por uma organização não-governamental. Confesso que estou muito triste por mais uma tragédia no Mediterrâneo, disse Francisco a centenas de pessoas na Praça de São Pedro e lembrou que são vidas humanas que por 2 dias inteiros imploraram em vão por uma ajuda que nunca chegou. Fim de citação. E a Marinha da Indonésia anunciou hoje ter encontrado o submarino que se tinha afundado ao largo da ilha de Bali e confirmou que os 53 tripulantes estão todos mortos. O submarino partido em 3 partes e que tinha desaparecido na quarta-feira foi encontrado no fundo do mar, disse o chefe de Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono. O presidente indonésio, Joko Widodo, apresentou as suas condolências às famílias dos tripulantes do submarino naufragado. As autoridades não deram explicações sobre as causas do naufrágio.
exposição fotográfica do belga Christophe de Grow, A Máscara Oculta, que decorre de 21 de abril a 31 de agosto no Museu Nacional da Antropologia, é o tema que vamos falar a seguir. A abertura teve lugar na terça-feira, contou com a presença de João Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, e o repórter Pedro Dias esteve lá.
Máscara Oculta, o título da exposição patente no Museu Nacional de Antropologia, na Baixa de Luanda. A autoria é do cidadão belga Christophe de Grau. A Máscara Oculta é composta por 29 fotografias, 10 máscaras dos diferentes grupos etnolinguísticos de Angola, 11 máscaras do Congo Democrático, uma máscara da Guiné-Conakry. Os 29 quadros de fotografias etnográficas são de origem do Museu de Lubumbashi, República Democrática do Congo. A máscara oculta nos leva a um mundo imaginário e nos permite escapar para outra dimensão. Christophe de Grau, que também é curador da exposição, se recusa a considerar essas máscaras como simples objetos etnolinguísticos, pois considera que elas transmitem uma linguagem mágica, exercendo um papel de intermediários para um outro mundo que vai além da abordagem analítica ocidental. Christophe de Grau confessa que, a partir de uma caixa contendo máscaras esquecidas no depósito do Museu Etnográfico da cidade de Lubumbashi, RDC, deu origem à exposição A Máscara Oculta, de Aiden Mask. O trabalho resultou nas tais 29 fotografias análogas tiradas em 1999 e 2000, a partir da interpretação feita pelo olhar do fotógrafo de uma forma intuitiva, ignorando o significado exato dos objetos encontrados.
O Museu Etnográfico da cidade de Lubumbashi, em Congo, RDC Congo, deu origem à exposição A Máscara Oculta, da Hidden Mask, que desenvolve-se numa série que dominava minha vida de artista desde 2000. É uma história de 30 fotografias análogas, então a partir de filmes, Kodak, tiradas em 2000. Quando comecei com este projeto, não conhecia as máscaras do Congo, não conhecia as máscaras muito bem, mas tinha o olhar, e se quiser, a visão intuitiva do fotógrafo. Ao começar a trabalhar no Museu de Lubumbashi, não sabia muito sobre o significado preciso dessas máscaras, mas o conservador me revelou suas origens. Não pedi muitas informações porque queria utilizar o momento e a interação do modelo com a máscara. Eu precisava quase um ano para completar a série. Gradualmente entrei nesse mundo de magia e mistério da psicologia africana. Realmente não imagino as máscaras como objetos etnológicos, mas como intermediários para um mundo que vai além da nossa abordagem analítica ocidental. me surpreende sobre aquela criatura que apareceu de repente na frente da minha câmera. Algo entre humano e animal. Algo fantasmagórico, ouvindo do espaço sideral. Usando a linguagem da fotografia contemporânea, tive o privilégio de desvendar esse tesouro escondido de um museu esquecido no extremo sul do Congo. E hoje, 20 anos mais tarde, estamos aqui, em Luanda, para abrir a exposição que contém a mesma fascinação para as máscaras. Encontrei aqui, nas reservas, 11 máscaras que correspondem com essas da minha série que fiz em Congo.
A presente exposição, A Máscara Oculta, se insere na parceria entre o Museu Nacional de Antropologia, tutelada pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, e a Embaixada do Reino da Bélgica em Angola. E Joseph Smets, o embaixador belga, considera a exposição, que é sobre a riqueza da criação africana, muito original, que expressa o maior respeito pela criação tradicional africana e pela obra contemporânea do artista.
O significado das máscaras é algo de importância para toda a humanidade, para todos os seres humanos, porque a mensagem que eles têm é, tem muito mistério, tem muitas perguntas, tem muita tradição, tem símbolos aliados.
Um certo misticismo também.
Claro, claro. E símbolos que fazem parte da vida de nós todos. Tem máscaras que exprimem a jovem mulher, que exprimem a doença, que exprimem o grande chefe, que exprimem o morto, a pessoa morta. São todas coisas que fazem parte da nossa vida. E o que acho que é incrível é o fato que os artistas tradicionais africanos tinham o poder para exprimir esses sentimentos, esse mistério, o fato que a vida não só é uma presença material que nós temos aqui na Terra, mas a vida também é algo de misterioso, coisas que nós nunca vamos entender, dimensões desconhecidas. E acho que essa exposição é uma honra para a criatividade africana tradicional, mas também uma motivação para jovens criadores angolanos e africanos de se inspirar dessa tradição e de fazer algo pelas gerações novas, jovens, as gerações jovens.
O Cristóvão passou a informação do porquê que trouxe a exposição aqui para Luanda?
O Cristo, ele explicou um pouco, 20 anos, mais do que 20 anos atrás, ele descobriu em Lubumbashi um acervo de máscaras, eu vou dizer máscaras esquecidas. O museu naquela altura era em condições não muito boas, falta de dinheiro, uma situação de guerra no país, uma situação de instabilidade, o risco que havia venda de máscaras pelo mercado comercial. E o que o Cristo fez foi de convidar jovens congoleses para fazer viver as máscaras, de perguntar às jovens congolesas de usar a máscara, de fazer viver as máscaras, e foi um statement, foi uma decisão de dizer as máscaras vivem e eles fazem parte da nossa cultura e o museu, o acervo tem que viver. Nós, congoleses, e agora vocês, angolanos, e outros povos têm que proteger essa tradição, de também conhecer o significado e de se inspirar desses valores que as gerações precedentes conheciam. Isso é o a mensagem, sabe?
Sim, que deve existir uma continuidade na produção de máscaras, porque, ao que parece, muitos chegam a pensar que as máscaras são coisas do passado.
Sim.
Ao que parece, deve existir uma continuidade na fabricação, enfim, não é?
Acho que o artista quer dar uma mensagem positiva sobre as máscaras sem dar lições. Não é a vocação dele de dizer o que os angolanos deveriam fazer com esse patrimônio, mas a mensagem aqui oferecida é, claro, muito positiva. Com muito respeito.
Embaixador do Reino da Bélgica em Angola, Joseph Smed. A exposição A Máscara Oculta, de Christophe de Graue, patente no Museu Nacional de Antropologia, de 21 de abril a 31 de agosto de 2021. Segundo o Museu de Antropologia, as máscaras jogam um papel crucial na asserção e consagração das diferentes cerimónias e ritos, tanto de iniciação masculina como feminina, fúnebres, de entronização dos soberanos, de casamentos, de cultos dos antepassados, de propiciação de caça. E tem também uma apaixonada relação com a música, produzida sobretudo ao som do batuque, com a dança e com as cerimónias ligadas às sociedades secretas, detentoras do conhecimento e, por vezes, servem de intermediários dos mundos dos vivos e dos mortos, espíritos dos ancestrais. Esteve presente no dia 20 de abril, na abertura da exposição, Jomo Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, que aceitou o convite de assumir o patrocínio de A Máscara Oculta. No seu discurso, Jomo disse que o projeto de retorno a Angola de máscaras do século XIX poderá ser o início de uma escalada negocial de dimensão internacional, que levará à recuperação simbólica e triunfal da totalidade do património angolano disperso pelo mundo.
Esta mostra de 29 fotografias vale pelo seu valor simbólico e vem reforçar os laços culturais e parceria entre o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, representado aqui pelo Museu Nacional de Antropologia, e agradecemos desde já a gentileza da Embaixada da Bélgica. A República Democrática do Congo, Angola e Nigéria juntam-se neste evento numa semântica artística reveladora da força mímica da África, transfigurada nesta prestigiada exposição denominada A Máscara Oculta. Na verdade, a expressividade, simbolismo e impacto artístico caracterizam esta mostra e aproveito esta singular oportunidade para referir que o projeto de retorno a Angola de máscaras do século XIX poderá ser o início de uma escalada negocial de dimensão internacional que levará à recuperação simbólica e triunfal da totalidade do património angolano disperso pelo mundo. Este processo vai levar à restituição do património escultural caracterizado por um espólio de incalculável valor cultural e de grande magnitude estética e mercadológica. A guerra e a ausência de infraestruturas em Angola, que foi durante muito tempo o argumento para a apropriação indevida do património artístico angolano, foi uma justificação que o tempo e a história fizeram perder a validade. De facto, os negociadores ou colecionadores internacionais de arte clássica africana quiseram justificar a sua indevida apropriação, invocando quer o perigo que a guerra representava para a preservação de tão importante património, quer a falta de infraestruturas adequadas para as proteger e manter. Agora, reitero, estes argumentos caem totalmente pela base. Vamos continuar a desenvolver ações no sentido do retorno do nosso património cultural e artístico para a sua residência natural, Angola, e do seu enriquecimento com todas as suas vertentes. Há uma tradição ancestral dos Tchokwe de esculpir máscaras, estatuetas e objetos que desempenham uma função estética e utilitária representativa da vida em comunidade, caracterizada por ocorrências do quotidiano, ritos que celebram mitos, contos e preceitos filosóficos. As peças de arte dos Tchokwe gozam de um papel predominante na generalidade dos rituais culturais, representando a vida, morte, a passagem para a fase adulta, a celebração de uma colheita nova ou ainda o início de uma estação de caça. As máscaras e suas variantes representam personagens ancestrais, adultas, maduras, muitas vezes simbolizando a beleza feminina, cheia de dignidade e espiritualidade, representando todos os atributos positivos da mulher ideal, simbolizando o protótipo da figura feminina africana. As máscaras são ainda a encarnação de uma personagem feminina que concede a fertilidade, o bem e a criação. Embora elas sejam usadas por jovens do sexo masculino durante os rituais de iniciação ou de puberdade, elas são exibidas de igual modo para honrar a mulher, especialmente as mães dos jovens que participam nos rituais. No fundo, e de forma metafórica, elas são o enigma da noite africana. Desejo, por último, que esta parceria entre o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e a Embaixada da Bélgica perdure e tenha uma extensão para projetos culturais.
João Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, no ato de abertura da exposição A Máscara Oculta, do belga Christophe de Graule, no Museu Nacional de Antropologia, que decorrerá de 21 de abril a 31 de agosto. América, Luanda.
Obrigada. Domingo 25 de abril de 2021. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. amigos, recordamos que de segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Emissão de Despertina em português, 25 de abril de 2021. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Encontra-nos nas redes sociais, em Twitter, Instagram e YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, que está convosco neste domingo 25 de abril de 2021. E convosco está também Ana Guedes na apresentação e o Lino Saílo na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média é os 1.530. Na internet encontram-nos em voaportugues.com, onde estamos em direto a partir de agora. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Moura Beza. Em São Tomé e FM escutam-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, a nova Rádio Paz. E na Guiné-Bissau ouvem-nos na cidade de Cachungo com a Rádio Berolando. Estamos em FM em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos também em FM na cidade de Gabu com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM na cidade de Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau ouvem a Voz da América em FM através da Pijigiti da Capital FM. Dentro em pouco, amigos, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha e hoje, que é o dia 25 de abril, Dia Internacional de Combate à Malária, iremos falar de malária ou paludismo. Teremos, pois, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Vamos agora às notícias que marcam este domingo. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. No Iraque, o Ministério do Interior informou que aumentou para 82 o número de mortos no incêndio num hospital de Bagdá na noite de ontem e que 110 pessoas ficaram feridas. Entre os mortos estão pelo menos 28 pacientes entubados com a Covid-19. A causa do incêndio foi atribuída a uma negligência por parte das autoridades do hospital. Relatos iniciais sugerem que o fogo começou quando um cilindro de oxigênio explodiu numa enfermaria de terapia intensiva. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro remodelou o seu executivo, que passa a ter agora 20 ministérios e 11 secretarias de Estado. A mudança foi sancionada pelo presidente Umaro Sissoko Embalo, que assinou os respectivos decretos. A posse deve acontecer amanhã. Deixam o governo 6 ministros e 3 secretários de Estado e o PRS, a terceira força política no Parlamento, reforça o seu peso no executivo. Em Cabo Verde, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e o ministro do Estado dos Assuntos Parlamentares e da presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, testaram positivo à Covid-19 e estão em quarentena. Santos e Freire integram os mais de 1000 casos do novo coronavírus registados no país em apenas 3 dias, na semana seguinte às eleições legislativas do passado domingo 18. Entre sexta-feira e sábado foram registados mais 310 casos. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi fala hoje à nação no âmbito da situação de calamidade pública, mas desconhece-se por agora o teor da sua intervenção. A última vez que o chefe de Estado se dirigiu ao país, a 5 de abril, havia 68.227 casos no total, agora estendem a 109.643, enquanto as mortes subiram de 782 para 807. As hospitalizações, no entanto, caíram de 70 para 39 em 3 semanas. O líder dos rebeldes do Chad, Mahamad Mahdi Ali, manifestou disponibilidade para respeitar um cessar-fogo de 2 semanas depois de ter lançado uma ofensiva contra o regime no país. Ali não indicou se a Frente para a Alternância e Concórdia no Chad admite discutir nessas 2 semanas com o governo, depois de ontem ter afirmado que não negociaria com militares. Também ontem, o grupo indicou que prepara uma ofensiva em direção à capital, menos de uma semana depois de o presidente Idriss Déby ter sido morto em combate e substituído pelo filho. O Papa Francisco chamou de agora, hora da vergonha, o facto de 130 migrantes terem morrido no Mediterrâneo devido à falta de resposta dos países da região ao grito de socorro lançado por uma organização não-governamental. Confesso que estou muito triste por mais uma tragédia no Mediterrâneo, disse Francisco a centenas de pessoas na Praça de São Pedro e lembrou que são vidas humanas que por 2 dias inteiros imploraram em vão por uma ajuda que nunca chegou. Fim de citação. E a Marinha da Indonésia anunciou hoje ter encontrado o submarino que se tinha afundado ao largo da ilha de Bali e confirmou que os 50 tripulantes estão todos mortos. O submarino partido em 3 partes e que tinha desaparecido na quarta-feira foi encontrado no fundo do mar, disse o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono. O presidente indonésio, Joko Widodo, apresentou as suas condolências às famílias dos tripulantes do submarino naufragado. As autoridades não deram explicações sobre as causas do naufrágio.
Obrigada, não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.boaportuguês.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em foco. Semanalmente, na Voz da América em português, contamos consigo.
Na saúde se fala agora com a doutora Graça Madicinha. Vamos falar de malária. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, na companhia da doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem de saúde, espero que os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, Dia Mundial de Combate ao Paludismo ou à Malária, dependendo de que país nós falamos, né? Uns dizem paludismo, outros dizem malária. Estamos na altura em que se celebra o Dia Mundial da Luta contra o Paludismo ou a Malária. Doutora, malária, eu acho que basicamente as pessoas sabem o que é malária, mas não custa nada a gente, de alguma forma, sumarizar o que é a malária, doutora.
Pois é, Ana, conforme a Ana disse, uns dizem, uns chamam paludismo, uns chamam malária, mas estamos a falar da mesma condição, que é uma doença infecciosa, febril e que é transmitida pela picada de um mosquito fêmea, que o mosquito, nesse caso, é um mosquito da família Anopheles. E uma vez que a pessoa esteja infectada por este plasmódio, que é o micro-organismo que causa toda a sintomatologia relacionada à malária, a pessoa tem uma infecção ou uma síndrome febril que é aguda, que vai se caracterizar pela existência de febres, dores articulares, mal-estar e por aí fora. E é uma condição bastante comum, principalmente em regiões tropicais, porque este mosquito Anopheles encontra um local propício em regiões que sejam úmidas, como os países que têm clima tropical.
Doutora, fala-se da malária e depois fala-se de malária cerebral. Qual é a diferença em termos de impacto, de gravidade e também de sintomas entre uma simples malária, por assim dizer, e uma malária cerebral?
Olha, Ana, primeiro dizer que a malária como doença febril aguda pode-se manifestar de formas diferentes, ok? Há pessoas que têm malária, mas têm sintomas mínimos, mas há pessoas que têm sintomas mais acentuados. E depois temos aquelas situações em que a doença pode agravar-se e o agravamento da doença pode levar àquilo que nós chamamos de malária cerebral. O que é que seria malária cerebral? Seria um estágio mais grave, mais severo da doença e que vai fundamentalmente afetar o sistema nervoso. E ao afetar o sistema nervoso, a pessoa terá diferentes manifestações da doença que vão incluir a alteração no seu padrão cerebral, não é? Que pode inclusive levar a coma. Quando eu falo da alteração no seu padrão cerebral, a pessoa pode entrar em estado de confusão, pode ter uma apatia generalizada e pode chegar a ter um coma por causa da malária.
Doutora, por que a malária continua a matar tanto nas nossas paragens? Diz que a malária mata mais do que qualquer outra doença, doutora.
Bem, a malária continua a ser um problema importante de saúde pública, necessariamente porque a prevenção ou as medidas para minimizar a prevalência dessa doença não estão a ser implementadas de forma ótima, ainda são implementadas de forma subótima. E essas medidas podem ser coletivas e também medidas individuais. E muitas vezes o que acontece é que até pode haver implementação de medidas coletivas, mas nem toda a gente implementa. E aí, por muitas intervenções que nós tenhamos, essas intervenções acabam não sendo efetivas.
Doutora, relativamente às nossas paragens, há coisas que às vezes as pessoas poderão fazer para evitar picadas de mosquitos e diz muitas vezes, há muitos conselhos que se dão. Na generalidade, qual deve ser a atitude das pessoas para evitarem picadas de mosquitos? Poderão não se poder evitar, não quer dizer que todos os mosquitos estejam infectados, mas na generalidade o que é que as pessoas devem fazer?
Olha, Ana, em relação à questão da prevenção, nós temos aquilo que chamamos de medidas de prevenção individual e as medidas de prevenção coletiva. Nas medidas de prevenção individual, trata-se daquelas coisas que eu, graças a como indivíduo, posso fazer sem necessariamente depender das pessoas ao meu redor. Então, isto passa necessariamente pelo uso de redes mosquiteiras, que são tratadas com inseticidas, usar roupas que protegem as pernas e os braços, principalmente ao anoitecer, porque é o período em que há mais mosquitos e acontece muita transmissão ao anoitecer e também nas primeiras horas da manhã, quando está a amanhecer. Então, durante esses períodos é importante que a pessoa observe essas medidas de prevenção individual. Mas, para além disso, nas casas nós temos que assegurar que haja redes nas janelas ou nas portas, e também podemos usar o repelente onde o repelente é disponível. E depois temos as medidas de prevenção coletiva. As medidas de prevenção coletiva passam necessariamente por assegurar um saneamento do meio adequado que impeça
ou que minimiza a possibilidade da procriação de mosquitos. Por exemplo, a nível do nosso quintal, dentro do nosso quintal ou nas proximidades da nossa casa, nós temos que evitar ter águas paradas. Isto passa por fazer pequenas drenagens para podermos eliminar esses criadores de mosquito. Temos que evitar ter lixo acumulado em casa, fazendo aterros. Temos que assegurar que ao redor da nossa casa não haja condições que favoreçam o crescimento de mosquitos, como as águas paradas que já me referi. Há um hábito que nós temos de ter pneus em casa, porque as crianças usam para brincar e depois, se eventualmente chove, aqueles pneus ficam cheios de água. Aquela água que fica nos pneus é um ambiente propício para o crescimento de mosquitos. Então, são pequenas coisas que, modificadas, podem reduzir o risco de haver mosquitos e automaticamente reduzir o risco de contrair a malária.
Doutora, haverá muitas pessoas da nossa audiência que sabem exatamente quando, ou desconfiam quando é que poderão ter um surto de malária. Quando as pessoas sentem assim, por exemplo, febril, o que é que as pessoas devem fazer no caso de desconfiarem que podem ter sido mordidas por mosquito? O que é que as pessoas devem fazer?
Bem, Ana, primeiro lembrar que os sintomas mais comuns da malária são uma febre alta, e esta febre tem tendência a ser, primeiro, ela, nos primeiros dias ela até pode ser contínua, quer dizer que a pessoa pode ter febre ao longo do dia, mas depois essa pessoa começa a ter aquilo que nós chamamos de febre vespertina, que é uma febre que aparece no fim do dia, aquela hora das 16, 17 a pessoa tem febre. Então isto é um sinal que dá para desconfiar que pode tratar da malária. Mas também essa pessoa vai ter calafrios, vai ter dor de cabeça, que muitas vezes são dores de cabeça muito fortes, e também dores musculares. E nos casos em que a condição agrava, essa pessoa pode ter delírios, que nesse caso estaríamos diante de uma malária cerebral, pode ter delírios associados a esses todos os sintomas, alterações de comportamento, pode ficar agitada, entre outros sintomas. Então, quando a pessoa tem esses sintomas e desconfia que pode ser malária, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é dirigir-se a uma unidade sanitária. A malária é uma doença que evolui muito rapidamente, e se não for dada a devida atenção, essa doença tende a agravar-se e pode chegar a levar à morte. Por isso é muito importante que, ao primeiro sintoma, a pessoa dirija-se à unidade sanitária, onde será feita a testagem, será feito o diagnóstico e começa-se imediatamente a fazer o tratamento.
Portanto, doutora, se for tratado a tempo, não haverá grandes mazelas? A malária é algo que fica para sempre?
Não, a malária é uma doença que é tratável e que tem cura. Entretanto, a rapidez com que a pessoa vai para a unidade sanitária ou não vai determinar o curso da doença. Conforme eu disse, é uma doença que avança muito rapidamente para a gravidade, daí que é muito importante que a pessoa procure ajuda médica o mais rápido possível, onde será prescrita a medicação, dependendo da gravidade da doença, dependendo do estado em que a pessoa se encontra, pode ser feito um tratamento oral, mas se a pessoa estiver numa fase em que tem uma malária grave, pode ser indicado um tratamento injetável, pode ser inclusive indicado um internamento, mas tudo isto depende da avaliação que for feita a nível da unidade sanitária.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir por hoje. Estivemos a falar aqui da malária, doutora, uma doença que continua a matar muitas pessoas e, sobretudo, é mau para crianças pequenas, sobretudo até aos 5 anos de idade, são extremamente vulneráveis à malária, mulheres grávidas também. Nós vamos então voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, doutora, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, já dá uma boa semana de saúde para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, se não é necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão de domingo. Hoje é 25 de abril de 2021. Bom domingo para todos os que estão connosco. para o Clube do Ouvinte, Daniela Steschke conversa agora com o escritor e consultor de nutrição desportiva, o angolano Henrique Sungo. Henrique Sungo publicou já vários livros, entre eles A Odisseia da Zungueira, isto em 2020.
Aqui Dani Steschke. Hoje eu converso com o escritor Henrique Sungo sobre literatura e cinema angolano. Henrique, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Você tem um background bem interessante. Antes de eu começar a falar sobre o seu lado literário, eu queria só que você fizesse uma breve introdução. Quem é o Henrique Sungo?
Henrique Sungo é escritor, autor e é cineasta também. Nasci de Angola, residente aqui na Inglaterra há mais de 10 anos, por aí 14, 15 anos. E pronto, estamos aqui a contribuir para a emancipação e bom nome de Angola, aqui no, na diáspora, na Inglaterra. Né? E pronto, dá nossa contribuição enquanto ser vivo, não é? Formado e dado na matéria, dá nossa contribuição a inspirar e ajudar também os mais novos.
Agora me conta mais um pouquinho das suas obras e quando é que você começou a escrever?
Eu comecei a escrever sensivelmente 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, mas só em 2016, se a memória não me falha, em 15 ou 16 é que lancei a minha primeira obra, não é? Portanto, mas antes disso eu já escrevia, mas guardava, acumulava a minha matéria, sempre no pensamento que um dia vou lançar uma obra, um dia vou lançar uma obra. E entretanto, em 2016, quando fui para Angola, de férias, e aproveitei e trabalhei em Angola durante quase um ano, e aquele desejo do lançamento do livro foi criando cada vez mais, cada vez mais forte, e quando voltei para a Inglaterra, concretizei o sonho. Quando fiz o lançamento foi uma surpresa, ninguém sabia que eu escrevia.
E quais são os nomes dos 3 livros?
O primeiro livro é um livro que fala de alimentação e saúde, bem-estar, né? É comer por função e não pelo gosto.
Você é psicólogo desportivo e acredito que daí a paixão vem daí.
Na verdade, a paixão vem do meu curso de psicologia e do meu curso de consultor de nutrição.
Uhum.
É tudo na base de esporte, então eu também fui personal trainer durante muitos anos. Então juntei isso e pronto, deu, né? Falando de psicologia, falando de alimentação, desporto, personal trainer, deu uma boa combinação para o primeiro livro.
E os outros dois?
A segunda obra literária é um conto infantil. A razão de escrever esse livro foi a ausência da literatura infantil no seio angolano, em Angola. E aqui na diáspora, pior ainda. Nós estamos aqui na diáspora, na Europa, nas Américas, os outros angolanos, dificilmente ouve-se falar de literatura infantil. Nós temos pessoas que os filhos nascem aqui, as crianças nascem aqui. É preciso aprender a linguagem dos pais, não é? A língua portuguesa ou até as nossas línguas nacionais também. Então, há esse incentivo de publicar essas obras infantis, ensinando as crianças das coisas boas que nós temos em Angola. Por exemplo, o meu livro é um livro muito patriótico, que fala sobre os sinais da Angola.
Qual o nome?
Esperança da Velvícia.
E fala sobre esperança e o que mais?
Fala sobre a esperança, fala sobre a união e fala também do a grande força de ser patriota. Nós temos que estar juntos, temos que ser patriota, temos que amar o nosso país, não obstante estar fora do país. Devemos amar, mesmo que os filhos nascem aqui, mesmo que vivemos aqui na Europa há muito tempo, mas devemos ser patriota com o nosso país. E para ser patriota, tanto eu trouxe essa obra literária, esse conto infantil, no sentido de unir as pessoas, de meter as pessoas mais juntas, mais coesas.
E o terceiro livro?
Ah, o terceiro livro já saiu ano passado, saiu no final do ano passado, que é a Odisseia da Zungueira. Zungueira são as mulheres ambulantes. Nós temos esse nome específico de Zungueira porque é derivado de uma língua nacional, Kimbundo, que significa vagueando, andando na rua.
Uhum.
Então é assim que as vendedoras fazem, vão vagueando na rua. Zunga, Zungueira, né? É a conjunção. E é um livro muito bom, fala de todos os aspectos da Zunga. É um livro gênero drama fotográfico, é um gênero que também não estamos muito acostumados a bater fotos, porque uma foto muito intensa fala mais do que 1000 palavras.
Com certeza.
Exato, e eu vou buscar fotos muito raras, a partir da zunga infantil, da zunga no gênero, da autoridade, da polícia, etc., de algumas cidades na qual elas vão vender, e falo sobre a vida dessas mulheres, dessas histórias. Não são só as mulheres que vêm, os homens também.
Uhum.
E, inclusive, as crianças, que isso até já, vamos assim, em termos legais, podemos chamar tráfico de criança, porque criança é para estar na escola, não está para vender na rua. Uhum. Não é? Então, aliás, a Constituição de Angola penaliza isso. Então, eu venho com esse livro, com uma intervenção, chamar a atenção no Estado, na sociedade, no país em si, que, olha, atenção, tem crianças que estão a vender, nós temos que ver isso.
Sim.
São crianças menos de 10 anos, menos de 12 anos, já ficam na rua a vender, vendem água, vendem algumas coisas assim, às vezes ficam na porta de casa. Portanto, elas têm que estar na escola e não estar a vender.
Com certeza. E Henrique, você está na Inglaterra, e como é que a gente faz para comprar esse livro, ou os livros, se a gente tiver interesse, como é que a gente faz?
Olha, o meu livro está a ser vendido em dois websites. Um que é um... Aliás, na minha página do Facebook e na minha página do Instagram, Facebook é Henrique Sung, Instagram é também Henrique Sung. Portanto, lá tem os links onde você pode comprar os livros, né? Está a ser vendido aqui, num website da África.
Uhum.
E está também sendo vendido no Brasil. No Brasil.
E você entrega no mundo inteiro ou não?
Sim, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Através do Brasil, eles expandem no mundo inteiro. Aqui, no site que eu vendo aqui na Inglaterra, é mais derivado para a Europa.
Entendo.
Né? Yeah. Agora, no Brasil, é pela Literáfrica. Literáfrica, que é uma das maiores produtoras de livros, editoras de livros, está sendo vendido lá em e-book.
Uhum.
E-book, livro, sim, digital, e fica muito mais fácil, porque com essa pandemia houve a necessidade de mudar de estratégia, porque os livros físicos mandados daqui para a Inglaterra, para o Brasil, é uma coisa louca. Mesmo produzindo lá também fica mais caro. Então, já não há dinheiro com a pandemia, perdemos muitos bens. Então, nós temos que saber jogar com a economia. Então, houve essa necessidade de fazer o livro digital, que é o e-book. E as pessoas podem comprar o e-book pela Literáfrica e acessar e ler o livro.
Henrique Sungo, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Espero tê-lo aqui muito mais vezes, viu?
Olha, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês na Voz da América, por isso estamos juntos.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 25 de abril de 2021. De novo, aqui estaremos amanhã para mais notícias do mundo e, acima de tudo, de África. De todos, se despede a Ana Guedes e o Lio Sahil. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.